vamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. É, pessoal, você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB? Pois então faça o download do aplicativo no seu smartphone, disponível para iOS e Android, hein? A hora é agora, se liga na dica com o nosso boy dos bets, daqui a pouquinho a gente vai ter ou não ter. E por enquanto a gente vai retornando aí para o nosso Footpedia, porque o nosso Diogo Coelho está de volta aí com mais curiosidades aí, terminar esse caminho Brasil-Portugal, né, Diogo? Que Emanuel começou aí no segundo bloco e devido à queda aí a gente acabou ficando sem você. Por favor, nos ilumine com seu conhecimento.
É isso. Peço desculpas aos ouvintes aí pela queda na internet aqui, mas estou de volta já. E para falar um pouco dos técnicos portugueses aqui no Brasil, né, e os técnicos brasileiros lá em Portugal, nós tivemos o grande sucesso do Jesus, né, como o Emanuel deve ter comentado aí no último bloco. E o português, né, antes do Jesus, de maior sucesso mesmo, foi em 1940, onde o também Jorge Joreca, foi treinador do São Paulo e do Corinthians e ganhou o tricampeonato paulista pelo São Paulo, né? E esse foi o maior sucesso aí dos portugueses aqui antes de Jesus. É, por outro lado, temos boas histórias também dos brasileiros em Portugal, né? Que além do Milton Mendes, que está atuando muito bem lá no momento, né? Nós tivemos o Filipão, que assumiu a seleção portuguesa de 2003 a 2008 e foi vice-campeão da Eurocopa em 2004, perdendo a final para a Grécia, em Lisboa, mas continuou no cargo.
Outra final assim surreal para mim, final de Eurocopa, Portugal, aquela Portugal e aquela Grécia.
Foi inesquecível, né, Vitor?
Total, né? Foram duas grandes surpresas.
Foi. E engraçado que mesmo com a derrota em casa, né, Portugal comemorou o vice-campeonato e manteve o Filipão, porque é uma seleção que não está acostumada a ganhar muito, né? Se fosse a gente aqui, a gente teria demitido o técnico e...
E teria passado alguns anos no ostracismo.
E aí, então, o Filipão continuou, né? E conseguiu o quarto lugar na Copa de 2006, que foi o segundo melhor resultado da história de Portugal em Copas, né? Perdendo apenas para a Copa de 1966.
Que foi quando Portugal chegou lá com o Eusébio, né, no terceiro lugar.
Exatamente. Eusébio, grande craque Eusébio, né, conseguindo o terceiro lugar para Portugal com o técnico brasileiro Otto Glória. Foi um dos técnicos brasileiros, né, com mais sucesso em Portugal. Que além de treinar a seleção, treinou também o Benfica, o Sport, o Porto e o Belenense. E se consagrou pentacampeão da Taça de Portugal e bicampeão da Liga também de Portugal. Então, os melhores resultados de Portugal nas Copas, né, são com treinadores brasileiros. Né?
Curioso isso. E os nossos melhores resultados recentes com clubes brasileiros são de treinadores portugueses.
O que explica um pouco isso do sucesso atual, né, dos treinadores portugueses é o planejamento que eles vêm fazendo, né? Porque Portugal já começou uma escola técnica de excelência, né, com um curso de excelência para treinadores desde 1980. É um curso que virou referência na Europa e a UEFA hoje usa esse curso para o certificado de treinadores da Europa e exige um certificado, né, de nível A. E o curso tem diversos níveis, você tem que chegar até o nível A, que é o último nível, para você conseguir ter o certificado e poder atuar nas principais ligas europeias. O que acaba afastando um pouco os brasileiros, né, da Europa por não terem essa certificação. Já os portugueses estão muito bem por lá, fazem muito sucesso e a maioria dos profissionais nas comissões técnicas europeias são portugueses. E esse planejamento deu muito certo aí em Portugal.
É, para você ver aí que planejamento é tudo, né, amigo? É fundamental aí. Fica aí a dica, né, para a CBF pensar aí também em cada vez mais aprimorar os cursos que ela dá, né, nos períodos de entre temporadas, né? Porque sempre tem
planejamento assim, e educação, né?
Sempre tem curso da CBF aqui do Rio, né? Quando termina a temporada do ano, assim, aí os caras começam a receber técnicos e árbitros para fazer reciclagem, mas, tipo, é uma coisa que é muito, muito menor do que a proposta de formação que existe na escola europeia, né? Eu acho que o futebol sul-americano, o brasileiro, sobretudo, precisa aprender mais sobre essa formação e essa capacitação dos moldes europeus.
É, na CBF a gente tem cursos que são preparatórios para esse curso da UEFA. Você faz um curso aqui.
É cursinho de vestibular, né? Os caras lá, a faculdade é lá, que é o cursinho pré-vestibular, né? Galera, vamos puxar o Se Liga na Dica, então? Vamos de Se Liga na Dica. Quero saber dos palpites que o nosso boy dos bets, Emmanuel Reis, o nosso protótipo de contraventor, o nosso futuro empreendedor, dono de banca de apostas, se Deus quiser, ou ele vai querer. Manuel Reis, como está o seu palpite certeiro, o bilhete premiado que você vai nos descrever neste episódio?
Isso é um bajulador, né? mas é isso mesmo, eu vou aproveitar aqui esse gancho da Wikipédia e trouxe 4 jogos em que esses 4 portugueses que atuaram nesse passado recente aqui e que ainda estão aqui, treinaram, né? E aí eu começo com o Grêmio Santos, em homenagem a Jesualdo Ferreira, e aí o placar do jogo vai ser mais de 2 gols nesse jogo, tá certo? Esse é o primeiro palpite. O segundo palpite é da Copa da Bélgica, certo? Vai ser o Serain contra o Standard de Liège, homenageando aí Sapinto. E aí a vitória do Liège, né? O próximo é Copa da Grécia, certo? O AEL Larissa vai pegar o PAOK Salônica, e esse aí é homenageando o Abel Ferreira, né? PAOK Salônica, com certeza. É uma diferença técnica muito grande entre os dois times, como o do Standard de Liège também. E por último, para homenagear o Jorge Jesus, como não tinha outros jogos mais tarde dos times que ele treinou, eu escolhi o União Leiria, né? Que está aí no Campeonato de Portugal. É uma espécie de segunda, terceira divisão lá de Portugal, né? E aí a gente vai ter o União Leiria contra o Sertanense. E o União Leiria é um dos times que mais se destacam nesse campeonato. Então, só para repassar, mais de 2 gols no jogo do Grêmio contra o Santos, Standard Liège, PAOK Salônica e União Leiria.
É isso aí, galera. Tá dado o seu palpite premiado, aí o seu bilhete perfeito, palpite certeiro do Se Liga na Dica do nosso Manuel Reis. Vamos chegar então agora para aquela lista de jogos que a gente sai palpitando aqui na mesa com pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
É, galera, e agora a gente trouxe aqui um monte de coisa aqui, a gente, nessa lista aqui dos pitacos e palpites dessa semana, a gente trouxe Brasileirão, trouxe Premier League, vamos que vamos, tem Bundesliga também, Série A italiana, coisa boa. Primeiro jogo da nossa lista aqui, a gente vem trazer o quê? Grêmio versus Santos, né? Grêmio versus Santos, você já disse que vai dar mais de 2 gols nesse jogo, Emmanuel Reis. Você arriscaria nos contar quem seria o vencedor?
Com certeza, né? Eu não posso fugir desse jogo aí, não. E assim, o Santos, ele tá precisando jogar, ele tá precisando ganhar, né? Não jogar, tá precisando ganhar pra recobrar aí o juízo na sua torcida, né? De continuar torcendo pelo Santos. E aí é o trabalho que Marinho vai ter que desenrolar aí, talvez sem algumas peças importantes do elenco, né? Que jogariam só até a Libertadores. E aí eu me pergunto, será que vai? Mas aí eu vou arriscar o 2-1 do Santos aí, vai pegar o Grêmio de calças curtas, certo? Tô arriscando aqui, botando minha aposta pessoal, beleza? 2-1 pro Santos.
Eu vou na segurança do empate. Meu palpite para esse jogo é que nem o Grêmio de Renato Gaúcho sai vitorioso dentro da sua própria arena, nem tampouco o Santos consegue se reerguer de uma hora para outra, arrancando uma vitória do tricolor gaúcho lá na casa dele em Porto Alegre. Então, Para mim, o resultado vai ser um empate aí. Vamos com calma. Marinho ainda precisa juntar os cacos aí. Foi muito complicado para ele esse vice-campeonato da Libertadores, perder para o Palmeiras na final. Diogo Coelho, qual o seu palpite? Vai dar imortal ou vai dar peixe?
O jogo do Grêmio, né? O resultado mais seguro é o empate mesmo para se apostar. Mas eu acho que o Santos tá tendo que correr atrás do prejuízo agora para ele, né? Que perdeu a Libertadores, está fora do grupo de classificação para a próxima Libertadores. Eu também acho que vai dar Santos, 1-0 Santos. O Grêmio também está na Copa do Brasil, né?
Então... Obrigado aí, vocês estão botando mais fé no peixe, então. Eu vou ficando com o Grêmio, dividir uma mesa. Vamos puxar agora o segundo jogo, RB Bragantino versus Atlético Goianiense. E aí, Diogo Coelho, você acha que vai dar massa bruta ou vai dar o Dragão Goiano?
Eu acho que vai dar o Bragantino, vai. É uma briga pela vaga de Sul-Americana e Libertadores, né? Onde a gente tem entre o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, que é o Atlético Paranaense é o oitavo lugar. O Atlético Goianiense é o 12º. Estão todos empatados com 45 pontos. E o Bragantino está em 13º com 44. Então está essa briga aí grande pela Sul-Americana e provavelmente uma vaguinha na Libertadores caso o Grêmio ganhe do Palmeiras na final, né, da Copa do Brasil. Então eu acho que vai ser um bom jogo. O Bragantino ganha por 3-1.
Nossa, você citou até pra cá. Eu não diria que 3-1 não, mas eu boto 2-1 aí no meu RB, no meu Braga, no Massa Bruta. Esse é o meu palpite. Fecho com você também, Diogo. Vou de Bragantino. Emanuel Reis, vai dar RB Bragantino ou Atlético Goianiense?
O Bragantino vem no esquema de ascensão aí maior do que pirâmide financeira, né? Mas tá fazendo promessa e tá cumprindo, né? Até agora tá. Eu acho que o Bragantino.
Justo, tanto de contratação que fez, né, cara?
Isso, tem como morder uma vaga na Libertadores, viu? Eu ainda tenho essa confiança. Vamos ver aí, né? É difícil, é. Mas, enfim, não custa sonhar, como a gente fala. O Atlético Goianiense perdeu do Catalano, né, bicho? No Goianiense, a última derrota fora de casa foi essa, né? E aí foi 5-3. Eu acredito num placar bem elástico pro RB Leipzig. Eu ia dizer RB Leipzig, ó.
Tá certo. Não, é uma vontade aí. O meu RB
A sociedade também.
É a mesma coisa, quase. E aí eu vou chutar também, só que eu vou ficar entre o 3-1 e o 4-1.
Tá bom. Pro Bragantino. Pelo menos foi uma unanimidade aí em torno do meu RB, né? Vamos puxar jogo 3, terceiro jogo da nossa lista, cara. Flamengo e Vasco. Não preciso dizer mais nada. Flamengo e Vasco. Diogo Coelho.
É clássico dos milhões, né? Famoso
jogão,
clássico dos
cara,
milhões.
Não importa a fase que os times estejam. É jogão.
Sim, sim. No 2019 já foi um grande jogo, né? E esperamos outro bom jogo aí. O Flamengo melhorando, né? Tá crescendo aí na briga pelo título, crescendo na hora certa. E eu acredito que o Flamengo ganha por 2-0.
É, cara, eu diria que esse jogo aí é uma oportunidade do Vasco mostrar algum serviço, de Vanderlei Luxemburgo fazer jus aí aquilo que ele prometeu pro Cruz Maltino, que é mantê-lo na Série A. Então eu vou na segurança do empate nesse clássico, cara. Emanuel Reis.
É o famoso União Flásco, né? Sempre ocorre aí esse clássico. Eu gosto muito de tirar onda. Eu gosto de tirar onda mesmo, porque tem que tirar onda. Agora, o meu amigo Diogo tá esquecendo da famosa filosofia do Vasco, né? O germancanismo. Que é aquele... É germancano fazendo aquele gol salvador no final do jogo, deixando aí o Flamengo 3 e Vasco 1. Eu acredito que o Flamengo vai se dar muito melhor, né? Tá, não tem nem...
Germán vai entrar pelo cano.
Lá apertamos aí, mas pelo jeito o favorito da mesa é o Flamengo. Vamos puxar agora outro duelo aí envolvendo outro rubro-negro: Atlético Paranaense Internacional, Furacão versus Colorado, também pelo Brasileirão. Emanuel Reis.
Então, né, o Internacional vive um momento incontestável, né, batendo recordes, 10 partidas sem perder seguidas, né, recorde do Brasileirão de pontos corridos, se eu não me engano. E o Atlético Paranaense, eu não me engano, Jadson?
Não, você não se engana não, prossiga. vamos aproveitar que a gente estava falando aqui de rubro-negro, né? Vamos continuar também nesse papo de rubro-negro, o duelo entre Atlético Paranaense e Internacional, galera. Esse é o nosso quarto jogo aí. Vai dar Furacão ou vai dar Colorado, meu querido Emanuel Reis?
Meu amigo, a gente tem uma campanha aí do Colorado indiscutível, né? São 10 jogos de invencibilidade, né? 9 no brasileiro, como me lembrou nos bastidores do meu amigo Diogo, e um contra um time internacional. E aí, pra combinar com...
Pouca gente, né?
E aí a gente tem uma situação antagônica entre esses dois times. Me valendo disso, eu vou pelo Inter, né? O Inter tem ganho seus confrontos aí, vou até arriscar o placar aqui, 3-1.
Boa, boa. Diogo, você acha o quê? Furacão ou Colorado?
Então, apesar dessa sequência aí incrível do Inter, né? O Furacão é forte em casa e eu acredito que o Inter não vai bater esse próprio recorde, não vai chegar a essa 10ª vitória seguida, não. Eu acredito que vai ser um empate em 1-1.
Boa, Diogão, boa, Diogão. Eu vou com você também, eu não compartilho do placar, mas eu acredito que vai ser um empate. Pode ser ou por 0-0 mesmo, ou até por 2-2. Eu acho que 1-1 é pouco. Para eles vai ser 8 ou 80. Ou eles não vão fazer nada ou vão fazer um jogo de muitos gols. É isso aí, cara. Vamos optar pelo empate na bancada. Quinto jogo aí. Vamos puxar agora a Premier League. Tottenham versus Chelsea. É, galera. Vamos pegar aí o Hotspurs versus os Blues. Eu gostaria de saber do meu querido Emanuel Reis qual o palpite dele. Vai dar Tottenham ou vai dar Chelsea?
Então, são dois times grandes, assim por dizer, né, ali na Premier League. O Tottenham não vem passando um momento bom, né? Paciência. Eu não acho que José Mourinho faz um bom trabalho, não, mas é opinião minha. O Chelsea, eu sou torcedor do Chelsea, né, velho? Eu sou torcedor do Chelsea desde a época de Shevchenko, desde a época de Drogba, enfim, desde a época desses grandes aí. E aí, por um momento que vem passando melhor, eu vou de Chelsea. Dessa vez aí, eu vou até arriscar o placar aí de 2-1 pro Chelsea. Vamos, Joe Cole? Lembrando, Joe Cole.
Boa, boa, boa. Eu também vou com você, eu vou de Chelsea, viu? Eu acho que vai ser um jogo disputado, apesar de ser lá no estádio do Tottenham, eu acredito que o Chelsea consegue arrancar uma vitória dos Spurs lá, do cara. E eu não gostaria de citar placar, não, mas eu acho que vai ser um jogo apertado, 2-1, 1-0, 3-2, alguma coisa assim. Diogo Coelho.
Eu não concordo muito com vocês, não. O Tottenham vem aí de 2 derrotas seguidas, né, e tá tentando se recuperar no campeonato. Os dois ali, o Tottenham em 6º, o Chelsea em 7º, e estão brigando ali no meio da tabela. Eu acredito que o José Mourinho vai se dar bem hoje. O José Mourinho, né, que é o técnico do Tottenham, vai se dar bem nesse jogo aí e vai ganhar por 3-1.
Justo é justo. Nós que falamos tanto dos técnicos portugueses hoje, temos que dar o crédito pelo menos para o José Mourinho nessa rodada aí da Premier League, né? Eu entendo sua posição, Diogo, mas, no entanto, pelo que eu estou vendo aqui, é Manuel Reis.
Não, já falei, já. Vai dar Chelsea.
Então, pelo que eu vi aqui, é Manuel Reis e eu, né?
Ah, sim.
Não estamos concordando, não. Mas,
zero confiança.
É isso aí. Próximo jogo, vamos trazer Série A italiana. Fiorentina versus Inter de Milão. Emanuel Reis.
Fiorentina versus Inter de Milão. Esse jogo aí eu não vou nem falar tanto. Internacional vai vencer.
Boa, cara. Você, meu querido Diogo Coelho.
Campeonato italiano, né? Traz aquela nostalgia dos anos 90, da Fiorentina de Batistuta e Rui Costa.
Ah, aquela era uma Fiorentina boa.
Não é? Saudades. Época que eu torcia pra Fiorentina também. E agora tá o Inter, né? Em segundo lugar no campeonato, a 2 pontos do Milan, brigando pelo título. E a Fiorentina tá no meio da tabela, mas eu acredito que a Fiorentina vai pegar uma peça aí no Inter e vai empatar esse jogo 1-1.
Cara, eu também acho que pode ser aí que a Fiorentina surpreenda a Internacional e segure pelo menos o empate, né? Eu diria que a Inter não ganha, né? Pra ser mais preciso. Mas se eu tiver que definir aí entre um resultado mais preciso, eu vou de empate também. É, cara. Vamos botar fé na Fiorentina aí, na Viola, lá de Florença, nessa rodada. Vamos puxar o último jogo da nossa lista. Vamos de Bundesliga. Bundesliga que sempre está presente aqui nas nossas listas de palpites e pitacos para você, que adora fazer aquela fezinha nas bancas de apostas aí pela internet, né? Vamos puxar agora Hertha Berlim, do brasileiro, do paraibano, Matheus Cunha, versus o Bayern, né? O Bayern, o campeão da Champions League. Pela Bundesliga, meu querido Diogo Coelho, o que você acha?
É, isso aí não tem muito o que pensar não, né? É Bayern. É, o Hertha briga para não cair na competição, né? Enquanto o Bayern já está 7 pontos na frente do segundo colocado e está caminhando aí para mais um título alemão. Hegemonia total.
Eu não sei não, eu vou botar fé aqui que sai pelo menos um gol do Matheus Cunha nesse jogo, mas eu não diria que o Hertha Berlim consegue a vitória desse Bayern não, cara. Eu também vou de Bayern e, na verdade, eu vou torcer para o placar não ser elástico. Eu acho que o Bayern vai meter no mínimo uns 3 gols aí no Hertha Berlim. É Manuel Reis.
Botar esse jogo aí para palpitar de safadeza, né? Com o Palmeiras, eu já entendi já. Então, o Bayern vai fazer de exemplo, né, o Hertha Berlim? Vai mostrar aqui, Palmeiras, o que é que eu vou fazer com você. Com todo respeito a Matheus Cunha, né? Às vezes ele entra titular, às vezes não entra, né? Tem seus momentos, gosto muito do estilo do cara. Mas o Bayern vai massacrar, né? A gente sabe como é que é o Bayern e tá entrando no clima do Mundial. Eu vou arriscar 4-0 pra lá, viu? Não vou nem dar gol pra o Hertha Berlim, não. É de 4 para lá, a goleada pro Bayern.
É, cara, pelo jeito aí é o Bayern se preparando aí, né? É a preliminar do Mundial, vai sobrar pro Hertha Berlim. A maioria da mesa aí aposta no Bayern. Vamos finalizando os nossos palpites, vamos nos despedindo de vocês, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou pelo Facebook ou Instagram do nosso programa Rifando a Bola, @rifandabola/rifandabola. É só ir lá no nosso direct, é só falar com a gente inbox. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas Emanuel Reis e Diogo. Mandar um salve aí pro nosso querido Matheus de Júlio, que infelizmente não pôde estar presente hoje, problemas maiores de locomoção aí e de conexão o impediram de estar conosco aqui. Agradecer aos céus e à saúde de Emanuel Reis, que também se recuperou aí de alguns problemas de saúde ao longo da semana. Muito bom estar com você aqui, Manoco, de volta no programa. Seria uma lástima não ter aqui presente. E é isso aí, galerinha. Vamos que vamos, meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais.
Eu queria dar o destaque final para o Campeonato Carioca Feminino, né, que voltou esse final de semana, já com 2 goleadas aí, impressionantes, que é o 10-0 do Flamengo.
Nossa!
Impressionante mesmo foi o do Fluminense, que ganhou de 21-0.
Nossa!
Com 7 gols da Letícia.
Não teve pena.
E desejar boa sorte aí ao Palmeiras no Mundial, né? E vai precisar.
Emanuel Reis.
Obrigado aí, galera. Obrigado, bancada. Obrigado pelos votos, pela minha saúde. É isso aí, né? Mais um programa aqui. E eu vou fazer a campanha agora para 2 Brunos, certo? O primeiro Bruno que eu quero falar é o Bruno Carcará, meu amigo. Aquela campanha, certo. Bruno Belo. Bruno Belo, jogador do Barcelona, né? Barcelona lá do Princesa Isabel, se eu não me engano. Eu falei Real Madrid no outro programa, não fica bravo comigo não, meu amigo. Mas é isso aí. E o Bruno Diferente, né? Que tem um canal aí no YouTube, torcedor do Remo, viu, cara? Torcedor apaixonado, tá com o Remo sempre aí, subiu, né? Agora pra Série B, exatamente. Chega lá, segue o cara, tem a escolinha do Bruno Diferente. Aproveita, segue a gente também, né? No Instagram, no Facebook, o @rifandabola. Um beijo, um abraço pra todo mundo. E é isso, Serjão, você tá no meu coração. Matheus, meu coração é sempre seu.
É, galerinha linda e maravilhosa, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, agradecemos sua audiência e sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Grupo Palmeiras.
Valeu, valeu.